Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Fábio França.
O é da coisa. Tô no ar ou não?
Agora sim, vamos lá.
Ah, Reinaldo, vamos lá, começa de novo, por favor.
18 horas e 1 minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa. E agora é o seguinte, deu problema aqui no Skype, e então vocês não estão me vendo, né? Então vamos fazer assim mesmo, né? Assim o público fica olhando para vocês, que vocês são mais bonitos do que eu, né? E a gente vai tocando a vida aqui. Vamos lá. Tem uma coletiva que terminou agora há pouco, né? E eu vi que, mais uma vez, parece que os nossos homens de Estado não entenderam direito qual é a natureza do poder público e da causa pública, né? O ministro Mandetta cometeu, acredito eu, o seu primeiro erro importante. O presidente Jair Bolsonaro decidiu ser ambíguo sobre se está ou não com o coronavírus, se é portador ou não do coronavírus. Vamos tratar disso. Isso que vocês estão ouvindo é o Jean ligando aí da Band, aqui, né, para tentar resolver o problema do Skype. Então, vamos tentar aqui. Vamos lá. O que nós temos aí sobre o Bolsonaro infectado? Qual é a coisa do dia, meninada?
Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso hoje, disse que pode sim, assim, quem sabe, ter sido infectado com o novo coronavírus. Ele afirmou em Brasília que deve realizar um terceiro teste para a doença, já que tem contato com muitas pessoas que já foram contaminadas. Mais cedo, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República se recusou a mostrar os dois exames já feitos por Bolsonaro e que teriam testado negativo. O pedido foi feito pelo jornal Folha de São Paulo e não foi respondido pela pasta. Vale destacar, Reinaldo, que o número de pessoas que estavam naquela comitiva do presidente nos Estados Unidos, que foram infectadas com a Covid-19, voltou a aumentar hoje. Já são 23. Testaram positivo para o vírus o ajudante de ordens Major Cid, o assessor internacional da presidência Felipe Martins, o diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Soares, e o chefe do cerimonial, Carlos França.
Olha, vamos lá. Há uma distorção lamentável na fala do ministro Mandetta, que vinha se comportando tão bem. O problema é que ele precisa justificar as maluquices do Bolsonaro, dizendo que, em última instância, a questão do presidente diz respeito apenas a si mesmo, porque é uma questão de saúde, né? Dele, Bolsonaro. Não é uma questão que diz respeito apenas a si mesmo. Ele é chefe de Estado, ele é presidente da República. Ele tem funções públicas. Então, sim, diz respeito ao público. É uma questão de transparência. Ninguém está querendo saber se o Bolsonaro está ou não com o coronavírus por curiosidade mórbida. O ministro chegou a usar essa expressão. Não se trata de curiosidade mórbida. Se trata de saber o que aconteceu. Nós temos esse direito, o Brasil tem esse direito, né? Afinal de contas, um avião presidencial foi até Miami e despejou no país, ao voltar, 22 pessoas contaminadas. O 23º ficou por lá, o Nestor Foster, que é o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Washington, né? Esse avião aterrissou aqui no dia 11 e no dia 15 o presidente foi para a galera, não é? Exibindo, e depois disse, não, eu não tinha vírus. Quando se sabia, Mandetta já sabia, já tinha contado para ele, que há um prazo de pelo menos 14 dias em que a pessoa que teve contato com alguém comprovadamente contaminado, que está com a Covid-19, e era o caso do Fábio Van Garten, o primeiro que apareceu, né? Então o presidente deveria ficar os 14 dias em resguardo. E nós estamos vendo agora, né, que Fábio Van Garten se seguiu o reconhecimento de que outras 22 pessoas estão contaminadas, né? Então é inaceitável que se tente confundir as coisas. Não, a saúde do presidente não é apenas uma questão privada. não é uma questão privada, e há a questão do comportamento, sim. Eu entendo que ele possa estar desesperado, porque, bom, eu disse o óbvio aqui, né, desde o primeiro dia. Você expor a saúde pública à contaminação de maneira deliberada, ou assumindo esse risco, né, é um crime previsto no Código Penal. E o desrespeito a uma lei federal e o Código Penal a uma lei federal é crime de responsabilidade. Então, o que se está tentando aí, a verdade é essa, é livrar o presidente de eventuais punições, né? Porque, sim, isso caracteriza crime de responsabilidade, mais um, e também se trata de crime comum. E há eu lamento, porque, veja, mesmo diante das evidências, as mais terríveis sobre o balanço da doença, nós vamos falar agora, existe esta linguagem agressiva com a imprensa, né? Essa coisa belicosa, que infelizmente hoje contaminou também o ministro Mandetta, na tentativa de blindar o seu presidente. Né? Então, não é aceitável dar esse padrão de resposta quando nós temos a realidade que temos no Brasil. Né? Vamos lá, até outro dia, nós da imprensa, nós que estamos procurando fazer o bom trabalho, nós da imprensa séria, é essa palavra que eu vou usar mesmo, da imprensa séria, nós que não nos confundimos com a pistolagem, com a sem-vergonhice do puxa-saquismo, estávamos alertando para os riscos. Ou não estávamos? E apanhando por isso, né? Ainda hoje eu vi uma pobre alma dessas que vagam por aí em busca de um lugar, acho que não no paraíso, a dizer que está tudo errado, o mundo inteiro está errado. Atenção, a pessoa dizer que o mundo está errado sobre o coronavírus, que não passa de uma gripe e que se deveria cuidar apenas dos grupos de risco. Isto é de uma sandice, isso é de uma estupidez comprovadamente desmentida pelos fatos, é bom que a gente deixe claro. Enquanto a AIDS, por exemplo, foi vista como uma doença apenas de grupos de risco, o mundo não conseguia dar conta de contornar a doença. Verdade ou mentira? Enquanto a AIDS era chamada de peste gay, todos nos lembramos disso, não é? As coisas, o combate não dava certo. Foi preciso que se reconhecesse, sim, doenças têm grupos de risco, mas elas dizem respeito a todas as pessoas. E só aí, então, é que se começou um trabalho eficaz de combate à AIDS, que hoje, adicionalmente, conta com remédios que, pelo menos, em boa parte dos casos, segura a doença num estágio crônico, ao menos, né? Embora, evidentemente, não seja um tratamento agradável. Mas enquanto se usou dessa ideia do grupo de risco, né, para não prestar atenção ao resto, a coisa se espalhava. Até porque no Ocidente, na Europa, nas Américas, havia um maior número, percentualmente, em relação ao grupo da sociedade, de pessoas, de gays infectados. Na África, não. Na África era uma doença de heterossexuais. Então é preciso atentar para os vários comportamentos dos vários países. Grupo de risco, vamos lá. Na Itália, o delinquente que falou isso. Na Itália, você poderia dizer, bom, está atingindo basicamente as pessoas idosas, porque tem uma população idosa muito alta. Sim, mas a Itália tem 100% de esgotamento sanitário. A Itália tem 100% de água encanada. A Itália não tem miséria que tem aqui. A Itália não tem os cortiços, não tem as favelas. Então, grupo de risco no Brasil não é velho. Grupo de risco no Brasil são os brasileiros. É simples assim. É preciso ter consciência do tamanho do problema. É irritante isso. É um absurdo isso. E depois ainda vem, hoje circulou um negócio, governo encomenda estudo para estado de sítio. Ora, pelo amor de Deus, nós vamos tratar disso também. Mas eu quero agora, meninos, com os nossos ouvintes sendo premiados aí, apenas pela imagem de vocês dois rapazes bonitos, elegantes, jovens, sem olhar para a cara do tio gatoso, do tio idoso, que está quase entrando...
Não, mas eles devem estar sentindo falta também.
Ah, não sei, será? Obrigado, Bob. Muito bem, vamos ao balanço dos números, que não é nada bom, e o Skype aqui, pelo visto, não vai dar certo. Então, é o seguinte, se quiser vir alguém já aí da área técnica para cá, correndo, já que a cidade está vazia, vem, quem sabe a gente consiga arrumar, né? Se não, agora, daqui a pouco. Até porque às 19h40, posso... depois eu tenho um compromisso. Vamos seguir. Vamos ao balanço, vamos lá.
Antes do balanço, Reinaldo, você estava falando da Itália, só para constar aqui um registro, a Itália chegou hoje a 4.032 mortes, né?
Pois é, já tinha superado ontem, né?
Superou a China.
Da China, exato. E muito.
E nas últimas 24 horas,
acho que foram mais de
627 mortes nas últimas 24 horas, um recorde também, né?
Aí a delinquente falando, porque eles têm muito velho lá, grupo de risco. O Brasil, como é um país jovem, então não tem grupo de risco. Né? Esquecendo que grupo de risco aqui no Brasil é quem mora em favela, grupo de risco no Brasil é quem mora em cortiço também, né? Porque o vírus se espalha pelo ar, por gotículas de saliva, não é isso? Ora, tenha santa paciência, né? É preciso ter um limite na delinquência, né? E pelo visto não está tendo, não. Vamos lá, vamos ao balanço geral.
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, Reinaldo, afirma que já registra pelo menos 9 mortes por causa do novo coronavírus, isso só no estado de São Paulo. De acordo com a pasta, 4 novos casos foram relatados apenas hoje. As vítimas são 3 homens e uma mulher que estavam internados em hospitais particulares. Apenas em São Paulo ainda, são 354 casos confirmados. Ao todo, no Brasil agora, são 11 mortes, 9 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro. Agora, números do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, o Brasil tem 904 casos confirmados. Ontem
eu lembro, 621. Viu, Fábio, só um minutinho. Ontem nós falamos aqui em 691 casos confirmados. Hoje estamos falando em 904 casos confirmados. Não faça alarmismo, não faça histeria, não. É preciso que a gente se dê conta da gravidade, até para que as pessoas parem de ter comportamento de risco. Né? Porque existem, sim, pessoas tendo comportamento de risco. Né? E é preciso que haja consciência da gravidade da coisa. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não era, quem dizia que era alarmismo era o presidente, ele estava errado, estupidamente errado. Ao ir para a galera sem saber se estava contaminado ou não, e agora dizendo que não sabe mesmo, criminosamente errado. Hã? Eu falo isso, e eu não tenho dados, mas eu tenho percepção, né? De fato, as pessoas que estão sendo obrigadas a sair nunca viram, por exemplo, raramente viram tantos idosos nas ruas. Moçada, companheirada, vozada, compadre, tio, não é para sair, só se for muito urgente, muito necessário. Não tem essa de entrar no modo negação. Né? É preciso ter a clareza de que o risco é enorme, sim, pega fácil, e no caso dos idosos, representa um perigo grande. A morte entre idosos é enorme no mundo, não só aqui. Hã? Então, vamos lá. Mandetta, na maioria das vezes a pessoa pega uma coisa leve, parecida com uma gripe, é verdade. Só que ele mesmo disse que algo vai acontecer, Bob, em abril, né? Daqui a pouco, no mês que vem. O que foi?
É isso, Reinaldo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que até o final de abril o sistema de saúde brasileiro pode entrar em colapso pela epidemia do novo coronavírus. A declaração foi dada em videoconferência com empresários sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus. Mandetta estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Em outro momento dessa coletiva, o ministro disse que o padrão de transmissão do vírus é muito competente. É uma expressão médica, né? De acordo com ele, a curva de transmissão do novo coronavírus ainda vai ter início nos próximos 10 dias. E o aumento de casos deve ter uma subida rápida em abril, maio e junho. O ministro previu a queda dessa curva de infecção somente em setembro.
Pois é. Histeria? O ministro estava sendo histérico? né? É, o ministro estava fazendo, como que é? O Bolsonaro acusou que era coisa da grande mídia. Ah, mas não vai parar de falar disso? O problema é o seguinte, quando ele passar a dizer algo absolutamente razoável a respeito, sim, terminou a coletiva com basófia. Terminou a coletiva querendo posar de super-homem.
Sim.
Superei a facada e vou superar isso também, caso eu esteja. De novo, não é pessoal.
É, ele disse literalmente o seguinte, Reinaldo, depois da facada não vai ser gripezinha que vai me derrubar, não.
Tá aí, que me derrubar, meu senhor. Nós vamos falar daqui a pouco das previsões de crescimento. Ou, para ser claro, de recessão. Não é me derrubar. O que menos importa... Olha, presidente, deixa eu dizer uma coisa. Para o destino do país, o que menos importa é o seu destino pessoal. O senhor só nos interessa como presidente da República. O senhor teve o voto de pouco mais de 39% dos eleitores aptos a votar, não é? Presidente legítimo, sem dúvida. Eventualmente esses podem se preocupar com o senhor pessoalmente, mas duvido a essa altura, muita gente está desertando já. Nós não estamos interessados com a sua vida privada. Pela sua vida privada. Não é? Querer posar de herói agora? O que tem a facada a ver com o vírus? O que tem a facada a ver com o vírus? Sem contar, vírus já matou gente muito mais valente do que o senhor. Né? Então, o vírus não... Olha, o que o vírus matou de gente que venceu um monte de duelos, que venceu facadas, que venceu... Não, querido, isso não tem nada a ver com violência, com coragem pessoal, com determinação, com não sei o quê. Né? Isso não combina nada com o vírus. E, como a gente sabe, o vírus também ele contamina outras pessoas. É disso que se trata. Né? E se o senhor está contaminado, e se não tem certeza que está contaminado, tem que permanecer em isolamento. Porque essa é a diretriz oficial. O senhor é capaz de, ao menos, seguir a diretriz oficial do seu próprio governo? E esse negócio da rede Prevent Senior?
Reinaldo, uma fiscalização feita pelas secretarias estadual e municipal de saúde de São Paulo mostra que o Hospital Santa Maggiore, onde morreram as primeiras 5 vítimas do novo coronavírus na cidade, acumula alguns problemas. Entre eles estaria superlotação, insuficiência de funcionários para lidar com a grave crise e desorganização no fluxo hospitalar. O relatório das pastas foi obtido pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e também da Band News FM.
A ver, né? Porque ali se concentrou parte considerável dos mortos de São Paulo. É um plano de saúde especialmente voltado para idosos e parece que houve falha, quando menos houve falha em notificar a Secretaria de Saúde sobre os casos que ocorriam ali, né? Então, infelizmente, isso também vai acontecer. Eu não estou admitindo que o relatório seja verdadeiro, né? Mas, né? Parece que algo não andou muito bem ali. Né? Então, que se veja o que foi que aconteceu. Faltam respiradores.
É isso, Reinaldo. Dados do DataSus apontam que cerca de 60% dos municípios brasileiros não tem nenhum respirador disponível nas unidades de saúde. Cruzando essas informações com os números do IBGE, a gente descobre que nessas cidades sem respiradores vivem aproximadamente 33 milhões de pessoas. Essa falta de equipamento se concentra principalmente nas regiões norte e nordeste do país, lembrando que os respiradores e os ventiladores médicos são essenciais para o atendimento de pacientes graves da Covid-19.
Pois é. De novo, por que falar isso? Com que propósito? Com o propósito de informar as pessoas para que o poder público tente fazer o que estiver ao seu alcance para fazer. O Brasil tem uma coisa positiva, assim que é o SUS. Poucos países do mundo têm um sistema como esse universal. Só que ele é precário, até pelo seu gigantismo, por nossa falta de dinheiro. Mas é preciso falar. Isso não é alarmismo. Sabe por quê? Porque essa conversa de alarmismo, vamos lá. Quando o presidente pisou no Brasil, de novo, de volta de Miami, no dia 11, dados do dia anterior indicavam 50 contaminados no país. Quando eu saí da Band na sexta-feira passada, à noite, havia 99. Hoje são 900?
904.
Entendem? Então, aqueles que estavam preocupados com a expansão absurda dessa doença, estavam certos. Aqueles que diziam, senta que o leão é manso, cuidado com a economia, não vamos fazer pânico, estavam errados. Sabe por quê? Porque sim, a economia vai tomar um tombo. Já tomou, já está tomando. A previsão do governo, que aliás é falsa, e eu vou demonstrar por quê, também, né, já indica isso. Acontece que uma catástrofe da dimensão que estava desenhada, né, poderia ser devastadora para nunca mais a gente se levantar. Né? O senhor Donald Trump também estava no modo negação. Ele também chamava o troço de o vírus chinês. Até receber um estudo consistente, técnico, embasado, demonstrando que 2,5 milhões de americanos poderiam morrer. E aí, então, ele passou a tomar incontinenti as decisões duras, aliás, fez o exame e exibiu o exame que fez. Ah? Então, o padrão adotado, infelizmente, pelo presidente Jair Bolsonaro nesse caso, nem mesmo se iguala a do seu grande ídolo, Donald Trump. Senado aprova... entrei. Será?
Opa, tia Verão.
Vamos ver. Sumiu.
Calma.
Não.
Fica lá, calma.
Calma. Olha lá. E agora? Aí eu aqui. Não, vocês aí, eu aqui. Agora foi? Eu vou entrar. Muito bem. Muito bem.
A audiência vai subir, hein?
Você aparece.
A audiência vai subir.
Vai subir?
Vai, lógico. Então,
Tava muito baixa sem mim? Sem a minha cara? As pessoas...
Não, já tá bem alta, inclusive.
Tá alta.
Pois é, pronto. Oi, gente, tô aqui. Ei, beleza, né? E aí, peraí que tá, meu computador tá... Aê, pronto, tirando a tela. Vamos abrir aqui que eu... Pronto, olha lá.
De branco, hein?
Muito bem. Tem um negócio aqui na minha tela, mas acho que é só na minha. Pronto. Aí, pronto. Oi, ouvintes, já estavam ouvindo pelo rádio. Oi, internautas. Internautas.
Quem que falava isso mesmo? Olá, internautas. Tá Dilma, né?
A Dilma, né?
Olá, internauta.
Olá, internauta. Na primeira live dela apareceu uma coisa estranha aqui na tela, que eu não vou fazer nada, meu amor. Veja aí o que, que é isso, que eu não sei. Oi, internautas. Meu Deus do céu, a gente precisa rir um pouco, né? O Senado aprovou o decreto de calamidade.
Sim, Reinaldo, aprovou hoje. É a primeira vez que o Brasil entrará em estado de calamidade desde o início dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano 2000. O decreto não depende de sanção presidencial e passará a ter força de lei estabelecendo a calamidade pública até o dia 31 de dezembro deste ano. A gente destaca ainda que a proposta foi aprovada em uma sessão virtual, a primeira da história nesse formato. Foram 75 votos a favor, nenhum contra.
Eu não posso ser contra aquilo que eu mesmo defendi, já disse, né? Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso é possível, e ancorando-se no artigo 167 da Constituição, né? No caso, para pegar os créditos suplementares. Evidentemente, era necessário. Errado. Tá ruim, Wilson?
Tá dando um reverbzinho aí, talvez o seu retorno aí esteja muito alto.
Tem algo que eu faço?
Seu retorno aí tá alto?
Alô?
Oi?
Bom, não, é que o computador aqui é que tá com som, tem que ter o som do computador. Só um minuto, tá, gente? É assim mesmo, vai pra cá direito.
Vai acertando,
eu não quero fazer torto. Alô? Aí.
Oi?
Aí, não, ainda
se,
tá com
se baixar o seu retorno aí, a gente perde esse reverb. Não. Mas vamos lá.
Tem que tirar o som do computador.
Alô? Isso, tem que tirar o som do computador. Isso. Mas vamos fazendo e vamos acertando, vai lá.
Não, agora eu invoquei. Tá bom. Então vamos lá. O decreto de calamidade para ter crédito suplementar, baseado então no artigo 167 da lei, ou do crédito suplementar, e aí a lei de responsabilidade fiscal. Certo? Muito bem, então, muito bem. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Saiu, eu recebi, né? Não é das minhas leituras, e aqui não vai nenhum juízo de valor, né? Quando e se for o caso, farei, mas não é. Mas que a revista Cruzeiro, a revista eletrônica Cruzeiro, estaria dando que o governo encomendou um estudo sobre estado de sítio no Brasil, né? Eu vou fazer o comercial, até para a gente, para baixar meu grau de irritação também, que eu sou velhinho, com as dificuldades técnicas. Eu vou fazer um comercial e na volta eu quero começar a tratar disso. Será que a situação que temos, será que a situação que vai chegar, né, e nós teremos muitos problemas, né? O ministro previu que nós teremos um colapso no sistema público de saúde. Será que haverá ensejo para estado de sítio? Será que esse estudo foi encomendado agora, pensando neste caso em particular? Será que governos encomendam habitualmente estudos sobre estado de sítio? É disso que falaremos. Vamos para o comercial, Fábio Cuba.
Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o Açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí!
Tem Patriani no Tatuapé. A apenas 100 metros do shopping metrô Tatuapé tem o Platina Patriani, um prédio moderno e inovador, com lazer completo e muito conforto. Você precisa conhecer o Platina Patriani, com apartamentos de 52 e 66 metros, com varanda gourmet e vaga na garagem. A localização é ótima e o preço é muito show. Apenas R$ 7.400 o metro quadrado. Visite o apartamento decorado na Rua Platina, no Tatuapé. Você vai se surpreender com a qualidade da construtora Patriani.
Seis horas 29 minutos, Reinaldo Azevedo. Tá aí,
Reinaldo? Já tô de volta agora?
Opa, não, tá. Não, lá. Vamos lá.
É, isso, muito bem. Hoje tá tudo funhado, né? Estamos aqui no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que nós temos aí de São Paulo? Quem é que fala?
Sou eu, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado decretaram estado de calamidade pública para enfrentar o novo coronavírus. É a primeira vez que os dois adotam essa medida na história. Serviços públicos prestados pelo Poupa Tempo e o Detran, por exemplo, ficaram fechados a partir de amanhã para atendimento presencial. Então, pode ser que tenha atendimento online, né? Pode ser que não. Vai ter atendimento online. Presencial, não. A Polícia Militar continuará nas ruas ainda para garantir o fechamento do comércio.
Menos o comércio de alimentação, de remédios, né?
Que isso continua. Continuam abertos, né? Continuam abertos supermercados, isso. Padarias, farmácias, postos isso. De gasolina, isso. Etc.
Isso. Porque aí são coisas que afetam definitivamente a segurança também das pessoas. Medidas duras, terríveis e necessárias. O Covas falou em montar um hospital de campanha no Pacaembu.
Prefeito de São Paulo anunciou hoje, Reinaldo, que vai montar hospitais de campanha em dois locais da cidade, no Pacaembu, como você disse, e também no Anhembi. Segundo ele, a iniciativa será feita em parceria com o Hospital Albert Einstein, serão leitos de baixa complexidade e os locais serão refrigerados, claro. Pacaembu será coberto, terá 200 leitos, no Anhembi serão 1.800 leitos. A prefeitura estima que as estruturas estarão prontas para atendimento em pouco mais de 2 ou 3 semanas.
Aí precisamos ver exatamente como vai ser feito. Né? Porque quando fala assim, são leitos de baixa complexidade, então não é para pessoas que precisem, obviamente, de uma UTI, não é? Mas, enfim, em estando, em se comprovando que está doente e tal, fica ali fazendo tratamento, melhor do que estar em companhia da família, eventualmente contaminando outras pessoas da casa, da vizinhança, do prédio, etc. Uma medida preventiva, uma medida correta. Aliás, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, estão se saindo bem nessa crise, porque em nenhum momento entraram no modo, nenhum nem outro entraram no modo negação. Desde o princípio, admitiram que a coisa era muito grave. O presidente, o governador de São Paulo foi praticamente pioneiro em tomar algumas medidas, outros governadores seguiram, e hoje a gente reparou que há um incômodo visível do Bolsonaro com os governadores que tomam decisões. Sim, eu acho que essas decisões têm de ser coordenadas entre si. Elas não podem, cada um faz uma coisa. Então, por exemplo, fechamento de fronteira entre os estados, né? Da divisa entre os estados. É assim, tem de ser coordenada. Agora, é preciso atuar. O que não pode é fazer de conta que o caso não existe. Parques fechados também em São Paulo.
A Prefeitura de São Paulo determinou o fechamento dos parques municipais aqui na capital paulista. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, perdão, desta sexta-feira. A medida começa a valer amanhã e não tem prazo para terminar.
Ô, Bob, vamos dizer de novo o que está aberto, o que pode funcionar. Você tem a lista aí.
Vamos lá. Continuam a funcionar hipermercados e supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, lojas de conveniência, restaurantes e lanchonetes, lojas de produtos para animais e feiras livres.
Sim. Muito bom. É, dá tempo aí de mais um aí, ô Fábio Cuba?
Ficamos para a próxima, Reinaldo. Vamos unir então, a rede daqui a pouco.
Com 35 anos de sucesso e 14 unidades em São Paulo, o América está com um cardápio recheado de novidades. São tacos, pokés, novos pratos de massas e grelhados que vão te conquistar. Sem falar nas nossas incríveis sobremesas, com clássicos como o farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, receita que faz sucesso há anos. Mas mais do que tudo isso, no América você tem a certeza de ser bem atendido e ter sempre à disposição o seu prato favorito.
Pavê, pudim, chipom, badim, risoto, estrogonofe, chipom, risofe, bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combina pra chipar com Italac, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado, sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac.
Seu caminho.
Fala agora da ligação leste-oeste, que deu uma bela de uma piorada no sentido da radial para a partir da região da Avenida do Estado, vai ruim até a altura da Álvaro Ramos, e a radial leste volta a congestionar a partir do viaduto Roberto Badra até pelo menos a passagem pelo metrô Guilhermina Esperança. A Local Web é muito mais do que você imagina. São diversas soluções digitais para milhões de brasileiros que desenvolvem negócios e sonhos. Local Web, Big Tech para todo mundo.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta agora reunindo a rede. Está circulando aí uma conversa de que o governo teria encomendado um estudo para eventual decretação de estado de sítio. Estado de sítio? Para quê? Para censurar a imprensa? Só se for por isso. Não que não houvesse gente lá que só de pensar nisso tem seu primeiro evento prazeroso do ano. Né? Mas será mesmo? Será que basta? Ah, quero o estado de sítio, vai lá e decreta? Vamos lá. A Constituição da República dispõe de uma figura chamada Estado de Defesa. Tá? O Estado de Defesa, eu estou aqui com o artigo 136 da Constituição. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, atenção, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar e prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O decreto que institui estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificando as áreas, tal, 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 tal. E aí sim, estando, havendo o estado de defesa, a reunião, você pode impedir a realização de reuniões, ter restrições, violar sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, etc. Mas o presidente precisa ouvir o Conselho de Defesa e também o Conselho da República. Ah, rei, o que é um Conselho da República? O Conselho da República é um órgão formado, atenção, por, além do presidente, vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado, o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos acima de 35 anos escolhidos, né? 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara. E também precisa ouvir o Conselho de Defesa. O Conselho de Defesa tem, além do presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, do Planejamento, os comandantes das 3 forças. E só aí você pode, então, declarar o estado de defesa. Agora, o estado de sítio compreende todas essas ações, todas, presta atenção, para você estando em estado de guerra ou de ataque de uma nação estrangeira, está no artigo 137 da Constituição, né? Então você pode, estado de sítio, atenção, comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem ineficácia das medidas do estado de defesa e declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Só que aí, além de ouvidos os 2 conselhos, é preciso ter autorização do Congresso, expressa. Então não pense assim, me deu vontade de estado de sítio. E aí sim, tem todas as medidas do estado de defesa, mais a prisão de pessoas que podem ser decretadas no interesse da segurança e censura à imprensa. Eu acho que é a parte da censura à imprensa que está mexendo com a libido de alguns ali. De maneira inédita. Não. Olha, como é que é estado de sítio para enfrentar uma doença? Que democracia do mundo enfrentou doença com estado de sítio? Vocês têm notícia? A China, que é uma ditadura, né, Eduardo? Não enfrentou com estado de sítio? Aí alguém poderia brincar, citando Machado de Assis, no livro Esaú e Jacó, né?
Momento cultural.
Quando os 2 irmãos estão enterrando a namorada que ambos disputavam, né? E alguém passou gritando, estado de sítio, estado de sítio. Aí o Machado pergunta, o que é a morte se não um estado de sítio permanente? Está lá no Esaú e Jacó, pode procurar. É o seguinte, a não ser que exista alguém sonhando, né, que como nós teremos muitos mortos, os mortos atrapalharão os vivos, então aí a gente precisa de estado de sítio. Haverá muita gente reclamando, haverá pobres reclamando, haverá. Vai ser preciso saber enfrentar isso. Né? Aliás, o povo brasileiro está se comportando bem no geral. Né? É um povo que está sendo bastante tolerante até. Embora esteja manifestando nas sacadas e janelas a sua indignação. Não porque atribua ao presidente da República a responsabilidade pelo coronavírus, que a responsabilidade não é dele. Mas porque há uma óbvia irresponsabilidade reconfirmada hoje, lamento. Tão logo o Bolsonaro passa a dizer coisas certas a respeito dessa doença e a respeito do seu próprio comportamento, do seu próprio estado de saúde, eu juro que venho aqui e digo, agora está certo. Por enquanto, está tudo errado. Né? Não, só vai declarar estado de sítio se der golpe de Estado. Estão pensando em dar golpe de Estado? Alguém está com essa ideia? Hein? Alguém está tendo a ideia? Desliguei o ar-condicionado que eu estava gelando aqui. Alguém está com a ideia de dar golpe de Estado? Vai precisar contar com a ajuda das Forças Armadas. Os senhores oficiais generais das três forças estão dispostos a matar o seu próprio povo, é isso? É uma pergunta. Foi para isso que voltaram ao poder, que resolveram ajudar um presidente da República? Eu, na minha coluna na Folha, muito serenamente, porque eu sou um conservador, e eu folgaria muito que os nossos generais também fossem conservadores. Peçam ao general Rego Barros, um conselho aqui, peça ao general Rego Barros, ele tem o livro, eu também tenho, mas vocês não vão pedir emprestado para mim. E nem sei, talvez até, ô Bob, dá uma olhadinha aí se está em catálogo, eu nem sei. Né? O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington, que é um pensador conservador de direita, em que ele trata do papel dos militares numa democracia, em que ele fala do controle subjetivo das Forças Armadas e do controle objetivo das Forças Armadas. E ele defende o controle objetivo das Forças Armadas, isto é, Forças Armadas profissionalizadas, voltadas à defesa do Estado, do território e da Constituição, sem se meter em política, pouco importando quem é o presidente da República. Sejam da ativa, sejam da reserva, o papel deles não é esse. Porque um golpe de Estado só seria dado, né, no caso um autogolpe, né, com a colaboração dos senhores militares. Será mesmo que eles estão dispostos? O que aconteceria com a economia brasileira no outro dia? Já vai mergulhar feio. É preciso ser realista. Até porque se a gente quer sair do buraco, é preciso ser realista. Né? Então vamos parar com isso. De resto, eu espero que esta informação tenha chegado assim, mas não seja exatamente isso. Não estou dizendo que não é, tá? Não estou contestando que a revista apurou, não. Só estou dizendo que todos os países, todos os governos, têm estudos para medidas urgentes. Então, se você for pegar, os Estados Unidos têm o estudo da lei marcial que toma o país inteiro, o que aconteceria? No caso, o estado de guerra, não sei o quê. Evidentemente, o Brasil tem até a obrigação. Escuta, se precisar decretar estado de sítio no caso de uma invasão estrangeira, como é que será? Agora, por causa de coronavírus? Estado de sítio? Estão imaginando o quê? Que alguém vai aproveitar o coronavírus para fazer revolução social? Ah, já que o vírus está aí mesmo, vão aproveitar e fazer a revolução socialista. Isso só na cabeça de alguns tarados, mas não de tarados de esquerda, de tarados de extrema direita. Né? Aliás, como direi, alguns esquerdistas até ficaram bravos com o que eu vou dizer, mas as esquerdas estão se comportando exemplarmente. Ninguém está forçando a barra. Ninguém está procurando ocupar espaço. Tudo que está caindo de ruim no colo de Jair Bolsonaro foi provocado por ele mesmo. Ao ter um comportamento com a sociedade brasileira e com o país irresponsável. E obrigar o seu ministro da Saúde, que vinha se comportando muito bem, Mandetta, você estava ali se aproximando do 10 na minha escala, caiu para 6. Caiu para 6. Sabe por que 6? Nossa, mas por que tanto, Reinaldo? Porque ser tecnicamente competente é uma obrigação sua, que você é médico. Você tinha ganhado muitos pontos em estar sendo politicamente prudente. Ao tentar hoje fazer aquele raciocínio torto, dizendo que a saúde do presidente só diz respeito a ele próprio e que é uma curiosidade mórbida da imprensa, Vossa Excelência despencou. Despencou. Né? Mandetta, eu não defendo não, que você está fazendo um bom trabalho, mas é melhor pedir demissão do que ser obrigado a dizer uma batatada daquela. Não é mesmo? Estado de sítio? Não. Sob que pretexto? Reitero, só se for para censurar a imprensa, só se for para meter na cadeia, o que o Estado de Defesa não pode, algumas pessoas. Espero que não esteja pensando em mim, que sou uma pessoa boa. Não é? Aliás, se é para ir alguém para cadeia, tem que ir para cadeia quem sai espalhando o vírus. De caso pensado, né? Naturalmente. Porque tem gente que espalha sem querer. Ou correndo o risco de espalhar vírus, né? Sabendo que está correndo esse risco. Então não, não cabe estado de sítio. E estado de sítio sem Congresso, não há. Congresso não aprovaria estado de sítio. Bom, então vai ver que é golpe. É golpe? Tem condições de dar o golpe? Quem lidera o golpe? Para quem os generais brasileiros bateriam continência no caso de um golpe de Estado? Deixa eu dizer uma coisa. Plantadores, né? Plantadores de vento tentando colher tempestades, não sejam ridículos. Não estou me referindo à publicação da informação. Estou falando daqueles que plantaram esta porcaria. Espera aí, meninos, que eu vou aqui para o meu negócio aqui. Para ver para onde nós vamos. Né? Aqui é tudo ensaiado ao vivo.
E você falou do livro, né? O Soldado e o Estado.
Sim.
É, eu procurei aqui alguns lugares, não tem na internet, está indisponível, né? Mas eu fiz uma pesquisa longa aqui, alguns em eu achei, sebo. Viu?
Hã?
Eu achei em alguns lugares. Não sei se posso falar o nome.
Hã?
Não sei se posso falar o nome do site.
Não, fala. Imagina, agora só faltava a gente, só faltava alguém falar. Isso é livro é serviço de utilidade pública.
Eu achei
só faltava alguém falar que eu tô fazendo agora merchandising de sebo.
Eu achei, né? Na estante virtual. R$120 mais R$22 do envio.
Então pronto. Vale a pena ler. Recomendo a todos os senhores generais. Agora, como a demanda vai aumentar muito, talvez o preço suba, né? Mas é importante. É importante porque assim, a gente fica sabendo efetivamente, né, o que é que deve pensar um conservador de direita sobre Forças Armadas, o que é que deve pensar um liberal sobre Forças Armadas, porque hoje tem um monte de vigarista, de picareta, né, de canalha, de cretino por aí, que diante da informação de que militares não participam do governo, diz que isso é coisa de comunista. Não. Aliás, uma coisa muito típica dos países comunistas é a militarização dos governos. Ou não? Ou não era assim na União Soviética? Ou não é assim na Coreia do Norte? Ou não é assim em Cuba? São regimes de esquerda com graus variados de restrições à liberdade. Hã? Então parem de ficar plantando esta miséria moral por aí. E que as Forças Armadas brasileiras se preparem, aí sim, para socorrer o seu povo. E que as Forças Armadas brasileiras censurem severamente aqueles que estão botando o povo em risco, aí sim. E que expulsem, viu, General Braga Neto, o senhor continua com aquele assessor esquisito, o tal do Felipe Pedri, o Pedri, lá dentro, estimulando o presidente a sair por aí. E assessor seu, da Casa Civil. Já não basta termos um militar da ativa, por enquanto, na Casa Civil? Que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica se preparem para socorrer o seu povo e não para governar o seu povo. Né? Para de papo furado. Chega. Vamos comercial.
Você chegou fazendo mal, uma coriza tropical. Na cabeça um tambor, espirro na roupa e no corpo sua dor. É multigripe na boa. É a gripe de verão, não quero isso não. Tomo multigripe, passa bem rapidão.
Se tá na cara que é gripe, multigripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Tá chegando minha época do ano preferida, a Páscoa. Eu sou louco por chocolates e vou dizer para vocês onde fazer a festa. No Festival Atacadão Páscoa. É um mundão de ofertas que não dá para perder. Tabletes, barras de chocolate, bombons para você criar suas receitas e ainda ovos de Páscoa de várias marcas para a família toda e muito mais. Faça como eu. Vai correndo. Festival Atacadão Páscoa. Na Sexta do Parceirão. Só tem preço baixo.
Muito bem, eu tô no ar já, Fábio Cova?
Sim.
Opa, vamos lá. Muito bem, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Dados dos hospitais, item 35 da pauta.
Hospitais públicos e privados, Reinaldo, do Estado de São Paulo, terão de apresentar à Secretaria de Saúde relatórios diários com dados sobre o atendimento de pacientes com o novo coronavírus. A resolução foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial. A decisão de endurecer as regras foi tomada após o caso de um hospital privado não ter notificado a pasta sobre mortes na unidade.
É, aí, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de comportamento inaceitável, eu acho que há coisas que precisa definitivamente falar assim, isso é comportamento criminoso. Ponto final, acabou, chega. Né? O que, que nós temos aí no item seguinte, o Fábio Cubas?
Cidades
depois da... nós vamos pro 25, tá?
Tá bom.
Tá bom.
Cidades da Baixada Santista, Reinaldo, e também do litoral norte de São Paulo adotaram medidas para restringir a presença de banhistas nas praias. Além disso, alguns municípios resolveram barrar a chegada de turistas, de pessoas que tentam passar a quarentena no litoral. Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, litoral sul também, portanto. Por exemplo, fecharam hotéis, shoppings, academias, igrejas e casas noturnas. Ubatuba, no litoral norte, implantou barreiras sanitárias nas divisas do município, nos limites do município, e suspendeu o comércio em todas as praias. Já em Ilhabela, a prefeitura limitou o acesso de turistas por meio de balsas. Com a proibição, a travessia poderá ser feita só por alguns veículos, como carros oficiais de emergência, ambulâncias, por exemplo, ou destinados a atender serviços essenciais, né? Abastecer supermercados, lojas e bancos.
Vocês não sabem a tristeza que isso vai dar, mas dá tristeza em todo mundo, mas em mim em particular, porque não tem nada de que eu goste mais do que um sol bem quente, praia. Ah, porque você vai lá nadar? Não, eu nado mal. Todo pobre nada mal. Pobre não aprende a nadar. É, tem uma tese que eu tenho.
Eu não sei nadar, por exemplo.
Hã?
Eu não sei nadar.
Você não sabe nadar?
Não.
E não era pobre, né, Raul?
Ah. Ó, a tese furou.
Não, mas tem exceções. Pobre não sabe nadar porque o pai não põe para nadar quando é criança, não tem dinheiro para isso e tal. Né? Gente endinheirada que sabe nadar. Pobre não sabe nadar. Pobre, pode ver, quando morre gente afogado, geralmente é pobre.
Eu não sou endinheirado não, mas eu sei nadar. Meus pais botaram cedo na natação.
Gente endinheirada, confirma a tese. Então não vou ficar lá no mar não, mas eu gosto de ficar ali, né? No sol, sim, esquentando, vendo aquela coisa toda. E aí a gente vai para esse sofrimento danado, porém necessário. Você pobre não sabe nadar. Não, é verdade, vê.
É verdade. Pode saber.
Testes da rede privada, tá tempo?
Um minuto.
Representantes do governo estudam utilizar a rede privada de laboratórios e hospitais para ampliar a capacidade de processamento de testes para o diagnóstico do novo coronavírus. De acordo com Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a medida tem como foco ampliar o uso dos exames também para casos leves. Atualmente, a recomendação do Ministério é que o teste seja aplicado somente em casos graves da doença.
Lembrando que a Coreia faz o teste, universalizou o teste, foi uma das formas ali que eles conseguiram dar uma brecada firme na doença, por enquanto não temos condições de fazer isso. Tem até uma justificativa técnica, pode dar o falso positivo, né, Bolsonaro? E aí a pessoa fala, então não tô, vou pra galera, né? E tá, porque ainda não tem o sintoma. Mas enfim, o fato é que a Coreia demonstrou a eficácia desse método, é isso aí.
Bradesco apresenta... Os Jetsons.
Oi, aqui é o George Jetson. Você tá ouvindo as notícias do mundo evoluindo e pensando, como vai ser o futuro? Garanto que ele já chegou. Tem robô que limpa a casa, vídeo chamada à distância, só não tem carro que voa ainda, né?
Quem é Bradesco já tá no futuro. Paga com o celular, fala com a Bia, usa o reconhecimento facial. Experimente o futuro como o Bradesco.
Oi, gente, aqui é a Cissa Guimarães e eu vim falar de um assunto muito importante. Sabe aquela dor, cansaço e peso nas pernas provocadas pelas varizes? Eu descobri um jeito para você aliviar tudo isso. Varicel. Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Milhões de pessoas já se beneficiaram com Varicel. Varicel, pernas novas todo dia.
Varicel está à venda nas lojas Droga Raia e Drogazil e em todas as farmácias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Você chegou fazendo mal, uma coriza tropical. Na cabeça um tambor, espirro na roupa e no corpo só dor. É muita gripe na boa. Gripe de verão, não quero isso não. Toma um multigripe, passa bem rapidão.
Se tá na cara que é gripe, multigripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
Fala agora dos caminhos, aliás, pela zona oeste. É, o elevado, o caminho pela Francisco Matarazzo, pela Pompeia, pela Sumaré, pela Pacaembu. Todos esses trajetos são tranquilos e o motorista faz um bom caminho. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças como a leishmaniose por até 8 meses. Saiba mais em bayerpet.com.br.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9. Você sabe, nesse período, você continua também com a gente, pode continuar com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios, tá bom? Agora são 6 horas 58 minutos, a verdadeira Voz do Brasil, no seu rádio, é da coisa, com o Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta? Não, não estamos de volta. Estamos agora estamos de volta. É, muito bem, estamos de volta. Quando entra a minha cara, porque nós estamos de volta. Para todo o Brasil e para o mundo, né? Quer ver como é para o mundo? Um beijo no coração para a Clarissa e a Carol, que estão acompanhando a gente lá de Berlim. Brasileiras, estudando na Alemanha, acompanhando a gente lá de Berlim, gostam do programa, acham que a gente presta um serviço importante para os brasileiros que estão aqui, para os brasileiros que estão fora daqui. Elas lá longe também de pessoas queridas, nesse momento de preocupação, no Brasil, na Alemanha, em todo lugar. Beijo no coração da Clarissa e da Carol. E também aos meus amigos de sempre, o Beto e o Aru, que moram aqui perto. Estamos tão perto, mas a gente não está se encontrando, né? Porque estamos nos encontrando nas sacadas hoje, né? Há uma música nova que está tomando conta do país. Nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Vamos falar de crescimento econômico? Vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo. O governo federal revisou para baixo mais uma vez a estimativa de crescimento do PIB em 2020. Crescimento é modo de dizer, né, Reinaldo? Estagnação. A previsão passou de uma alta de 2,1% para 0,02%, ou seja, praticamente zero. O número foi divulgado pelo Ministério da Economia por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2020. O reajuste foi feito em decorrência, claro, da crise do novo coronavírus.
É, podemos ir para outra, porque aí eu já faço o comentário do bloco.
Vamos lá. Durante a coletiva, Reinaldo, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, lembrou que o conceito técnico de recessão se caracteriza por 2 trimestres seguidos de queda do PIB. Segundo ele, infelizmente, isso já está sendo previsto. Aspas, existe uma boa chance de termos um PIB não muito favorável no primeiro trimestre e uma redução significativa no segundo trimestre.
É, a GV tem uma outra perspectiva.
É, Reinaldo, a Fundação Getúlio Vargas estima que o PIB brasileiro pode encolher 4,4% em 2020, sim, uma recessão de 4,4% este ano por causa dos efeitos da crise do novo coronavírus. Além disso, Os analistas trabalham com a possibilidade de a economia ainda sentir efeitos negativos significativos até 2023. A FGV afirma que essa é uma previsão realista. Ela tem como base modelos econométricos que levam em conta os fatores domésticos, internos, e os fatores externos operando simultaneamente. De acordo com o estudo, o efeito pode ser tão devastador quanto, por exemplo, uma soma dos efeitos da greve dos caminhoneiros em 2018, um fator doméstico, somada à crise financeira global de 2008, um fator externo.
Olha aqui. Eu gosto de ser muito ponderado, mas muito realista. O Sachida sabe, o Paulo Guedes sabe, né? O Mansueto Almeida, que é uma pessoa séria, sabe? No dia 11, que aliás foi o dia que o Bolsonaro desembarcou no Brasil e o seu avião vomitou 22 pessoas com coronavírus aqui. Embora ele negasse o problema. Nesse dia 11, do vômito dos 21 contaminados, o Ministério da Economia rebaixou a previsão de crescimento de 2,4 para 2,1, faz 9 dias. Era uma alucinação. E aí, é a velha história, né? Eu disse, bom, não vai ser. Eu e outros. Tá errado isso aí. Todo o mercado está falando em pouco mais de um. E nem se levava em conta ainda muito coronavírus, hein? Porque já se sabia que o crescimento ia ser ruim por outros fatores. Agora eu pergunto, que visão da realidade tem quem, numa distância de 9 dias, divide uma previsão de crescimento? Gente, é duro falar, mas eu tenho de falar. Dividiu a previsão de crescimento por 105. Compreende? Dividiu a previsão de crescimento por 105. Então, eu diria assim, bom, você, uma pessoa ali que está no sossego dos seus anos, como Inês de Castro, como Camões falando da Inês de Castro, né? Fala assim, ô Fábio Cuba, tenho 105 reais no bolso. Vou tomar um café, vou comer um pão de queijo e depois vou comer uma paçoquinha daquela socada que o tio Rei gosta, aquela mamolhadinha, sabe? Não é aquela paçoca que se a gente respirar a gente morre afogado, não, aquela outra, mas é, né? Eu que sou asmático, tem paçoca que precisa tomar cuidado. Aí, Fábio Cuba, você enfia a mão no bolso?
Sim.
Em vez de ter 105 reais, tem um.
É. Tem alguma coisa errada aí no meio do caminho.
É.
Não vai não dar nem pra paçoca,
nem a paçoca. Uhum. Nem a paçoca. A paçoca dançou também. Né? Pão de queijo, café, então nem se fala. O crescimento será, agora segundo a perspectiva do governo, com 9 dias de diferença, 99,04 menor do que o anunciado. Segundo a perspectiva do governo, o crescimento será 0,96% do anunciado. Com 9 dias de diferença? Não tem coronavírus que explique isso. Na verdade, o crescimento já não ia ser aquilo que se falava. Então, o que eu estou pedindo aqui... Ah, não, é que a gente não pode administrar as expectativas. Nós, o quê? A fantasia vai ajudar em quê? E eu acho que seria de todo realista, daqui a pouquinho, falar assim, gente, não, vai ser negativo mesmo. Não existe, desculpe, não existe crescimento de 0,02%. Isso é inédito na história brasileira, alguém fazer essa previsão. Chega a ser ridículo. Sachida é um cara sério, Mansueto é um cara sério. Não entrem nessa. Que precisão tem quem calcula não teremos um crescimento de 0,02%? Como é que chegaram a esse número? Ah, eu sei, deve ser o crescimento das empresas de telefonia, já que todo mundo só liga para a mãe agora, não pode mais ver, né? O pai. Seria isso? Só que quando você fala que não é isso, toma porrada. Ah, você é economista? Não. Não. E não vou falar contra os economistas, vou falar contra os pilantristas. Os que tentam enganar as pessoas. os que acham que se fizer discurso otimista, vamos lá para cima com a viga, moçada, que é o nome de um livro bacana, aliás, então a gente vai conseguir fazer a coisa. Era mentirosa aquela previsão de 9 dias passados. Era mentirosa. Nós, da imprensa, já estávamos sendo acusados de fazer alarde com o negócio do coronavírus. Ah, tá contente? Por que que eu tô contente? Por que que eu tô contente se eu vou ver um monte de gente à minha volta perder emprego? Ah, e você, talvez? Eu não sei. Por quê? Tenho filhas que moram no Brasil, que trabalham no Brasil, que estudam no Brasil. Tenho obrigações econômicas. Quem apoiou uma greve contra o Brasil, contra a economia brasileira, contra as reformas, que nos roubou, a depender da conta, de 0,2 a 0,9 do PIB, as contas variam, quem deu esse apoio foi Jair Bolsonaro, quando apoiou a greve dos caminhoneiros. Eu fui contra, aliás, pedi aos militares que pegassem o tanque e passassem por cima de caminhão que está fechando estrada. E enquadrasse quem fechava estrada na Lei de Segurança Nacional. Lembra-se disso? Eu não gosto de baderna. E não precisa de estado de sítio, não. Né? Então, a verdade é que já estávamos no chamado padrão mentira no que concerne a economia. Né? Vamos ser realistas, falar a verdade para as pessoas vão sofrer bastante. O ministro Mandetta falou hoje, o sistema vai entrar em colapso de saúde em abril. Merecemos a verdade, merecemos seriedade. Né? E isso não quer dizer torcer contra ninguém. Demissões no comércio.
Vamos lá, Reinaldo, vamos lá. A crise do novo coronavírus e o fechamento de lojas e shopping centers ao redor do país podem levar à demissão de até 5 milhões de pessoas até o fim do mês de abril.
É, gente, pode, e aí é preciso, então, que se veja, tem bares e restaurantes. Ministra da Agricultura disse que não vai faltar comida. Vamos lá.
É, uma das preocupações das pessoas, Reinaldo, com a crise da Covid-19 é o desabastecimento, tanto que tem muita gente que foi para as filas do mercado estocar comida e tal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez questão de tranquilizar os brasileiros. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ela garantiu que os alimentos básicos da mesa do consumidor não correm nenhum risco de acabar.
É para quem puder comprar e quem não puder comprar, então aí o governo vai ter que se encarregar de fazer alguma coisa. É isso mesmo, é disso que se trata, né? Os voos, as fronteiras...
Vamos lá. O governo federal decidiu restringir por 30 dias a entrada de passageiros estrangeiros de voos internacionais de uma série de países, Reinaldo. A medida vale a partir do dia 23, segunda-feira, portanto. A portaria foi publicada no Diário Oficial, lista de diversos países, entre os quais China, Austrália e Japão, além dos membros da União Europeia. Mesmo com o crescimento dos casos por lá, os Estados Unidos ficaram de fora dessa lista.
Outra coisa, hoje o Bolsonaro reclamou, se referindo ao Witzel, que governadores estão tomando medidas que não são de sua competência, quando fecha aeroportos, etc. Bom, há muito tempo já passou a hora de o governo federal liderar um esforço junto com os governadores em vez de hostilizá-los. Né? É isso que deve fazer uma liderança política, em vez de sair por aí criando confusão, fazendo arruaça e batendo no peito, né? Se uma facada não o matou, então não será o coronavírus. O que que o Witzel fez à base aérea? E vamos para o comercial.
Então, essa declaração do Bolsonaro diz respeito a um decreto do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esse decreto prevê o isolamento da capital do estado, a cidade do Rio de Janeiro, para transportes de passageiros por vias terrestres e aéreas. O decreto suspende a partir de amanhã e por 15 dias voos internacionais e os nacionais de estados com casos de infectados, incluindo aí a ponte aérea Rio-São Paulo.
Obviamente, precisa tomar cuidado para que o transporte de alimentos e de insumos básicos, para não deixar a população amíngua, continue. Estados de divisa, rapidamente, ainda dá tempo, menino? Só para a gente dizer qual é a lista dos estados, sim. E aí sim, comercial.
Governadores de pelo menos 7 estados, Reinaldo, decidiram por meios próprios tomar medidas de isolamento. A Bahia, por exemplo, foi à justiça para conseguir fazer uma barreira sanitária de viajantes de São Paulo e do Rio. Maranhão também vai entrar com uma ação judicial. Goiás, pedindo a mesma coisa. Goiás pretende fechar aeroportos, mas não teve autorização do ministro Tarcísio de Freitas da infraestrutura. Rio Grande do Sul, Ceará, Piauí e Rio de Janeiro ampliaram controles nas divisas.
É isso aí, vamos começar, Fábio Cuba.
sabe o que faz do São Camilo um dos hospitais mais estruturados de São Paulo? O São. São é investir para atender você cada vez melhor. São é expandir a nossa unidade na Pompeia, oferecendo mais leitos, consultórios, serviços e tecnologia. São é não poupar esforços para aumentar a sua tranquilidade. Hospital São Camilo. São é estar bem.
Se você não vai ao América, o América Delivery vai até você. Temos massas, grelhados, poke, saladas, sanduíches em clássicos que fazem sucesso há anos. Merecem um destaque especial as nossas incríveis opções de sobremesas, como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. O América entrega em quase toda a cidade. Faça seu pedido pelo 5644-2222 ou procure pelo restaurante América no iFood. Nossos pratos mais gostosos na sua casa, em um clique.
Neste mês de março, aproveite as ofertas especiais da Caltabiano McLart e saia de Land Rover 0 km. Novo Range Rover Evoque Flex 2020 a partir de R$ 285.800. A beleza, o luxo e inovação do SUV urbano evoluído a partir de R$ 285.800 na Caltabiano McLart. E mais, assine o Plano Care para o novo Range Rover Evoque Flex e garanta 5 anos de revisões básicas por apenas R$ 480 anuais. Oportunidades como essa não voltam. Aproveite. Venha a Caltabiano Land Rover na Pacaembu e em Pinheiros e faça um test drive. Siga Grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida.
Fala agora da marginal do Rio Tietê, que segue com lentidão no sentido da Ayrton Senna, na ponte estaiada até pelo menos a chegada ao Parque São Jorge, principalmente pela pista expressa, dá para utilizar a pista lateral. Quem vai em direção a Castelo Branco, de ponta a ponta, a Tietê faz um bom negócio. A LocalWeb é muito mais do que você imagina. São diversas soluções digitais para milhões de brasileiros que desenvolvem negócios e sonhos. LocalWeb, Big Tech para todo mundo.
Vamos lá.
Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que temos aí, meninos? Vamos às rapidinhas do Tio Rei, vai.
A Anvisa publicou hoje no Diário Oficial da União uma resolução que libera a fabricação e a venda de produtos como álcool gel e desinfetante sem autorização prévia do órgão. As mudanças valem por 6 meses.
Muito bom. Medicamento que desaparece?
Reinaldo, pacientes que usam hidroxicloroquina dizem que já há dificuldade para encontrar o medicamento nas farmácias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o remédio poderia ser eficaz no combate à Covid-19.
Outro irresponsável. Olha, é de uma irresponsabilidade querendo surfar na crise sem nem saber se é ou se não é. Você imagina se o presidente da maior potência da Terra, diante do pânico que está aí, vai e diz que tal remédio pode ser útil. E aí aqueles que realmente precisam do remédio, evidentemente o remédio desaparece, porque as pessoas vão tentar tomar. Né? Eu lembro que no surto de meningite que houve no Brasil, que a ditadura militar tentou esconder, né? Aí apareceu assim, se você andar com cânfora no pescoço e ficar cheirando, não pega. Nossa, a escola era insuportável. Eu odeio o cheiro de cânfora. Eu tenho vontade de bater quem tem cheiro de cânfora perto de mim. Detesto aquele cheiro. Me dava náusea, até hoje me dá. Né? E claro, era mentira.
Sou eu. O Conselho Nacional de Trânsito publicou ontem uma...
Com vontade de rir, Bob? É verdade.
Fiquei. O Conselho Nacional de Trânsito publicou ontem uma deliberação que amplia ou interrompe os prazos de processos de procedimentos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A intenção é evitar aglomerações nos órgãos de trânsito e nas entidades públicas e privadas prestadoras de serviços, além de ajudar caminhoneiros e motoristas profissionais.
Muito bem, e o Brasil vai repatriar a turma que está no Peru, dá tempo?
Vai, Reinaldo, 30 segundos, vamos lá. O Ministério do Turismo anunciou hoje que iniciou a repatriação, como você disse, de turistas brasileiros que estavam presos no Peru, diante das restrições por lá também. A ação tem participação do Ministério das Relações Exteriores e da empresa Latam. Ao todo, 622 turistas brasileiros estão retidos em Lima e também Cusco. Serão 4 voos agendados para hoje, que levarão também os 704 peruanos que estão por aqui, Reinaldo.
Muito bom.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta no dia em que Luiz Henrique Mandetta perdeu o troféu que o Bob ia dar a ele hoje de muso sensato, né? O Mandetta estava o muso sensato da crise. Aí falou aquela porcaria, perdeu. Vai ter que recuperar. Não temos problema com a China, nenhum. Mas essa não é a opinião da China, naturalmente.
Presidente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não há nenhum problema entre o governo do Brasil e da China. Segundo ele, o episódio envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho dele, já é página virada.
Só lembrando que o Dani, o Dudu Bananinha, né? O Dudu Bananinha foi cutucar onça com vara curta, como só ia acontecer, né? E disse que o governo da China tinha escondido a tragédia associando aquilo que a União Soviética fez no caso do acidente de Chernobyl. O governo da China reclamou. O Eduardo fez de conta que pediu desculpas e só reafirmou a acusação porque é um irresponsável, né? E eu não estou falando que o regime chinês é uma maravilha, mas ele não tem nenhuma evidência disso, né? Mas a China colabora com o Brasil justamente na Covid-19. Se vocês entrarem na página, no perfil do Twitter da embaixada do Brasil na China, é um tucano preto, eles acham que o tucano parece um pouco urubu, mas tudo bem. É um tucano preto com uma máscara no bico e aquele ursinho deles lá, acho que é o urso panda, com a máscara, né? Dizendo Brasil, os dois países juntos combatendo. Mas a China é o principal destino das exportações brasileiras, é o nosso maior parceiro comercial, mas a China é hoje um dos principais investidores no Brasil, diante de um descrédito internacional dos investimentos, aí vai esse gênio da raça e ataca a China. E aí o Bolsonaro diz que não há nada de errado com a China. Atenção, a nota oficial da Embaixada da China, que vale, né, é esta aqui. O deputado Eduardo Bolsonaro tem que pedir desculpas ao povo chinês pela sua provocação flagrante. O lado chinês defende sempre, de forma resoluta, os seus princípios e jamais será ambíguo e tolerante com qualquer prática que afronta os seus interesses fundamentais. Esperamos que alguns indivíduos do lado brasileiro, na sua minoria, abandonem as suas ilusões e muito menos subestimem, aqui é a redação da política, e muito menos subestimem a resolução e capacidade de salvaguardar os próprios interesses, né? Então, queridos, não é bem assim. O Brasil está descobrindo, ao cair da tarde, uma nova ocupação. Os brasileiros não estão mais tão solitários, porque dá ali 20 horas, né? Quando a gente vê, tá indo todo mundo para a cozinha buscar uma panela para ir bater nas sacadas e janelas o fora Bolsonaro. Quantos segundos eu tenho aí, Fábio Kuba?
30 segundos.
30 segundos. O Bolsonaro disse que não está preocupado que é da democracia. Não tem mesmo. É da democracia, né? Afinal de contas, temos muitas panelas amassadas de outros carnavais. E é um jeito de expressar a cidadania, não é mesmo? Como disse Olavo de Carvalho quando havia panelaço contra Dilma, né? Desculpem pela citação. Até segunda-feira. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.